Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Comunitária 87 FM de Guaxupé.
Falando nisso. Tá começando mais um Falando Nisso e hoje o tema é bullying. Hoje a gente tá aqui, a Poliana Oliveira, nossa psicóloga, e a Aline Monteiro, a professora da Rede Pública Municipal. Bom dia, Aline.
Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Nós estamos aqui para falar sobre o bullying, um assunto muito interessante que está... Bom dia, ouvintes da Rádio Comunitária. Nós estamos aqui para falar sobre bullying, um assunto que perturba todo mundo, que está cada vez mais recorrente nas nossas escolas, no mundo inteiro. Nós temos muita coisa para estar discutindo com vocês hoje aqui na rádio.
Bom dia, Poliana.
Bom dia, Léo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária. É um prazer estar mais uma vez aqui no quadro Falando Nisso e para estar falando de um assunto tão importante quanto este, que está tão comum, né? Ao contrário do que se pensa, não é uma coisa da nossa atualidade. O bullying, ele é muito antigo, né? Só que hoje se fala mais sobre os prejuízos que isso traz para a vida do ser humano.
Então vamos abrir esse bate-papo aqui no quadro Falando Nisso. Você também, ouvinte, pode interagir com a gente. O quadro de hoje é gravado, mas você pode deixar o seu comentário logo após a exibição do quadro. Aline, você, como professora da Rede Municipal de Ensino, com essa tua experiência de anos, como você vê o bullying nas escolas?
Bem, é um assunto muito complicado, porque nem sempre a gente vê. O que a gente percebe é que algumas coisas acontecem e a gente, como professor, a gente não está preparado para, vamos dizer assim, entender o que está acontecendo. O que a gente percebe é que algumas crianças, elas reagem diferente a algumas coisas, as diferenças, né? Então, o que a gente percebe hoje, eu como professor, e a Poliana vai poder explicar isso depois melhor, é que as crianças, elas estão indo para a escola de forma diferente. Hoje a escola está recebendo todo tipo de criança. As diferenças nas escolas. E hoje, como está tudo muito pronto, as nossas crianças, elas não estão preparadas para as diferenças. Então hoje, quando chega uma inclusão na escola, será que a criança está preparada? E o mais, eu acho que o mais triste de tudo isso é que nem sempre é a criança que está lá, que é a inclusão, que está sofrendo bullying. Certo? Quando tem um cadeirante, quando tem um autista, quando tem uma criança com laudo, aquela criança, ela é acolhida bem na escola. Ela até, os alunos acham legal, os alunos acolhem, os alunos ajudam. Mas o diferente, ele perturba. Então, é o gordo. É o negro, certo? É aquele que, de repente, não entrosa, é o tímido. Então, isso tudo causa algumas coisas que a gente não sabe a dimensão. Isso tudo, hoje, eu acho que ele vira macro por causa das redes sociais, né? Hoje, a gente tem estudos que comprovam que a rede social, ela está deixando isso tudo muito mais aguçado. Porque crianças, né, pequenas hoje já usam Facebook, já usam Instagram e eles usam de uma forma cruel, né? Quanto menor, mais cruel eles são. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a tecnologia, ela pode sim. Tanto é que nós vamos falar depois, nós temos algoritmos que hoje eles já permitem que a gente se tem algum tipo de agressão, eles já conseguem alertar o usuário ou alertar até o município ou que está acontecendo uma coisa diferente. Mas só que muitas vezes essas redes sociais, elas servem para estimular o quê? O ódio. Então, assim, é muito complicado, porque a gente, como professor, nós também não estamos preparados para isso.
Poliana, então Pegando esse tema aí que a Aline tava falando sobre a comunicação, e ainda cada vez as pessoas estão falando mais, a gente repara na rua que o costume antigamente de falar ao celular, falar ao receber uma ligação, as pessoas não se comunicam, não falam, só mandam mensagem, tudo é resumido em áudios e em textos. Isso também atrapalha na identificação do aluno que está tendo bullying, nele se expressar nos sintomas e fazer facilitar os professores e educadores identificar sintomas em alguns alunos quando para perceber se ele está tendo ou não, está sofrendo ou não bullying.
Claro, claro, né? Eu falo que o celular, né, a tecnologia é o câncer da nossa época. Né? Porque antes você sentava na mesa com todo mundo, com a família, almoçava, era olho no olho, né? Ali tinha uma conversa, tinha uma comunicação melhor, né? Então, muitas vezes os pais tinham mais espaço para perceber o quê? Meu filho voltou diferente da escola, né? Meu filho tá cabisbaixo, tá mais triste. Hoje não. Hoje, às vezes, se sentar junto, ainda é cada um com seu celular na hora do almoço, né? Então, essa falha de comunicação, ela já vem de casa. Né? A internet, ela facilita que esses bullying, que essa comunicação ocorra, igual a Aline colocou, né? A gente tem o cyberbullying, que é o bullying, o ataque na internet, na rede social, né? Então, a era do Instagram, né? Então, você tem que estar bonita na foto, você não pode ter a barriga assim, não pode ter o cabelo assim, porque caso contrário, você não entra num padrão criado pela sociedade. Certo? Então, se você está fora desse padrão imaginário, você já está suscetível a ser uma vítima de bullying, né? Não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta. E realmente, a tecnologia, ela veio para afastar as pessoas, né? Quando a pessoa chega na clínica até a gente, o que ela vem procurar? Né? Não uma cura, a gente não fala em cura, mas a melhora, ela se dá através da relação, né? Porque o ser humano, ele não nasceu para viver relacionando com máquinas. A gente vira humano relacionando com outro ser humano, né?
E dá para identificar a criança que quando ela está sofrendo algum bullying, porque pelo que a professora falou, tá difícil, o geral eles não respeitam as diferenças, mas tem algum gesto que os pais podem estar observando nos filhos para saber se ele está sofrendo algum bullying, algum tipo de constrangimento na escola?
Olha, a gente fala em alterações comportamentais, cada um reage à sua maneira, né? Mas o pai, a mãe, o familiar ali que convive está acostumado com a criança se comportar de determinada forma. Então, qualquer alteração de comportamento muito agressiva ou que você vai olhando e fala assim, não, tá estranho, significa que está acontecendo alguma coisa com a criança, porque a criança, ela não verbaliza, ela não conversa igual a gente. Muitas vezes ela nem sabe o que está acontecendo com ela. Mas observar se o filho tá muito recluso, né? Ou se tá muito agressivo, ou se tá muito triste. São coisas que podem ir observando, porque pode mostrar que alguma coisa tá acontecendo. E tem outra coisa também, muitas vezes a criança que faz o bullying, ela tá sofrendo bullying em outro lugar ou já sofreu em outro lugar também. Ela só tá reagindo a uma violência que ela já sofreu.
A gente fala do agredido, né? E do agressor. E é muito complicado, porque assim, quem é agredido, muitas vezes acha que é culpado. Esse eu acho que é o mais complicado. Porque ele sente culpado, ele acha que fez alguma coisa errada para estar sofrendo aquele tipo de agressão. Então, muitas vezes ele não conta. Então, cabe ao, assim, e é um papel muito complicado do professor também, porque além de tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que estar atento ao comportamento dos 20, 25 alunos que a gente tem na sala de aula. Isso quando o municipal, que tem um pouco menos de aluno, de a gente estar percebendo as características peculiares de cada aluno. Então, assim, por que ele está me agredindo? Eu fiz alguma coisa para ele? E a agressão do bullying, ela é muitas vezes gratuita mesmo, porque quem está me agredindo, eu não fiz nada para ele. Como a Poliana falou agora, ele já foi agredido por outra pessoa. E é muito triste, a gente tem que estar falando isso hoje, aqui na rádio, porque é uma coisa que as crianças trazem para a escola. Foi o que aconteceu agora em Suzano, né? A gente teve uma barbárie de dois adolescentes, que para mim são crianças, né? Que entraram numa escola e quem conhecia fala? Que eles sofriam bullying, né? E infelizmente, quem sofre bullying, não apenas sofre um bullying, acabou. Poucos, a Poliana pode falar isso muito melhor do que eu, porque ela estudou. Poucas pessoas que sofrem o bullying conseguem vencer com terapia, vencer, se dá bem. Não, eles voltam e fazem alguma coisa, né? É, eu estive pesquisando muito para vir para cá, a gente estuda muito também. É, o Google, vários sites de busca, eles têm lá, tá muito fácil. Muitas pessoas se matam por isso, né? Quantas crianças que sofrem o bullying que depois pesquisam maneiras de se matar na internet? Hoje, gente, quando você acha na internet como se suicidar. Então, assim, isso é muito complicado. Porque nem sempre, aliás, nem sempre não, nunca acaba de uma maneira legal. Então, os pais têm que estar atentos, não os pais, né? A criança, ela tem que ser o foco de tudo. A gente tem que estar muito atento. E quando eu falo criança, gente, é de 0 a 20, 25 anos, né? Eu tenho um filho de 26 que a gente tem que estar atento sempre. Por quê? Porque qualquer, é o que a Poliana falou, qualquer diferença comportamental é, a gente tem que estar sempre olhando e falando, peraí, ele está diferente. E é o que ela falou, com o celular, com a rede social, o diferente é mais difícil de ser percebido, né?
Mas Aline, e você como professora, vendo essa movimentação do governo para facilitar o porte de arma, isso pode ser considerado uma ameaça? Já sabemos que, pegando esse exemplo aí dos 80 tiros lá no Rio de Janeiro, se até os próprios profissionais que têm um preparamento para utilizar essas armas, mesmo assim ainda ocorre erros, se liberar as armas para a população a ter fácil acesso, você como professora, tendo esses casos aí de Suzana e outros, como você reage a isso?
Eu tenho medo, porque, primeira coisa, você falou agora o que aconteceu no Rio de Janeiro, dos 80 tiros. A população não pode ficar quieta, não pode ficar calada. É de perder o sono. Eu não entendo como que até hoje nós não fomos pra rua fazer alguma coisa por causa desse cara que morreu. Eu acho assim que tinha que ter batido muita panela, ter quebrado muita panela por aí, por causa de uma coisa de um pai de família que foi assassinado, né? Eu sou extremamente contra. Primeiro, você dá arma para um policial, esse policial ele tem condição de estar usando essa arma. Eu sou super leiga no assunto, eu não posso discutir isso com você, eu sou formada, eu só posso dar aula, tá? Mas eu tô cansada de ver barbáries acontecendo, e não é barbárie com qualquer pessoa. Eu tô vendo negro sendo exterminado, eu tô vendo LGBT sendo exterminado, eu tô cansada, eu sou branca. Certo. Eu não sou LGBT, só que, pelo amor de Deus, nós temos que parar e lutar pelas minorias. Eu estou cansada. Nós temos que, e assim, quem está me ouvindo, por favor, a gente tem que dar um, sabe? Nós não podemos nos acomodar, gente. Quem sofre bullying não é o branco, o bonitinho que está na escola. E assim, pode ser qualquer um de nós. Aquele senhor que foi assassinado domingo no Rio de Janeiro, ele não foi assassinado à toa. Ele foi assassinado porque ele era negro. A gente não pode ficar quieto. Eu sei que o programa de hoje está falando de bullying, mas aquele cara sofreu muito mais do que bullying. Aquela criança que está sem pai agora, aquela mulher que ficou viúva, ela merece nosso respeito. Então a gente tem que lutar por uma sociedade melhor. Uma sociedade sem bullying, mas sem preconceito, gente. Tá? Armar a população não significa que a gente vai ter menos morte. Tanto é que nos Estados Unidos, nós temos uma. A gente compra arma muito mais fácil que aqui. Arma legalizada. E nós temos massacres muito mais hediondos lá do que aqui. Lá, o que aconteceu em Suzano, lá acontece sempre. Tá? E não é porque lá a arma não é legalizada, é legalizado. É claro que as crianças lá em Suzano, elas não compraram a arma de forma legalizada. Não estou falando isso. Mas nós precisamos conscientizar essas crianças, ensinar as crianças que todos somos iguais. Não é a cor da pele que me faz melhor ou não. Por favor, gente, vamos conscientizar essas crianças. E é pequeno, nós temos que tratar essas crianças, mostrar para esse povo que nós não podemos deixar isso acontecer. Eu até assim, eu me exalto, porque é de inconformar. O povo vai pra rua bater panela porque aumentou o combustível. Agora, olha o preço que tá o combustível, gente. Como que isso tá acontecendo? E assim, as pessoas não estão falando nada. Certo? Agora, como que uma pessoa morre e ninguém faz nada? Acontece? Isso pode acontecer? Isso não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer.
Aline, é totalmente compreensível, né, essa revolta, né? Eu vi que você, né, até ficou enérgica para falar, e isso condiz muito com o que eu sinto também, com o que a gente está vendo. É uma população que realmente resolveu fechar os olhos para muita coisa. Ao mesmo tempo que eu vejo um contraponto, que tem movimento se formando, que tem coisas sendo faladas mais a respeito das minorias LGBT, da população negra, da população dos indígenas, né? Muitas vezes os movimentos ficam só na internet. Né? Então é só, fica só no compartilhamento no Facebook, fica levantando bandeira, capa de Facebook, né? Mas fica só ali, né? A gente, é muito complicado ver movimentos se formando. E às vezes a gente vê grupos, movimentos se formando, mas um grupo não une ao outro. Então eu estou lutando pelo direito LGBT aqui na minha cidade, e na minha cidade do lado tem outro grupo lutando também. Mas por que lutar um aqui e o outro lá se a gente pode juntar todo mundo? Né? É, eu posso falar do meu ponto de vista clínico, da minha experiência clínica. É, a gente está numa cidade pequena, só que não é nada aleatório, eventual, eu atender pacientes da população LGBT que sofrem homofobia, que sofrem ataques homofóbicos na rua no nosso município. Né? É, não é nada também muito novo chegar até a clínica, estar atendendo um paciente que é negro e me relatar situações que passou dentro, aqui no nosso município mesmo. Então, a gente, não é só o que a gente vê na TV, né? Não é só o que a gente vê no jornal. A nossa cidade é uma região pequena e isso acontece diariamente, em proporção menor, porque é uma população menor. Mas não tem nada de muito diferente aqui, né?
Então, a gente, só pra gente situar o nosso ouvinte, a gente começou falando de bullying e foi pros tiros no Rio de Janeiro, posse de arma, nova comunicação. Mas, Poliana, isso tudo tem a ver, porque o bullying não acontece por causa de alguma coisa que aconteceu só em casa. A própria sociedade está causando o bullying, está fazendo essa onda de bullying formar não só na escola, mas em qualquer âmbito da nossa sociedade.
Claro, e a gente vê isso, aí a gente vê que é uma espécie que não evoluiu tanto, porque se a gente pegar numa escala, né, de evolução enquanto espécie, a gente pode falar que o ser humano acabou de descer da árvore. Né? Porque nós não temos tantos anos assim que somos sapiens. E teve um momento no planeta, porque às vezes a gente sai da escola achando que primeiro veio um, depois veio o outro. Mas a gente teve no momento que havia Homo sapiens, Neanderthals, Homo florensis na Austrália, tudo ao mesmo tempo no planeta. E o Homo sapiens foi o único que foi capaz de exterminar os outros, porque era diferente. Então o sapiens chegou na Austrália, havia um animais de 4 metros de altura. O sapiens deu conta de acabar com esses animais, né? E nisso, o que acontece. Então, naquela época em que se vivia uma vida selvagem, era necessário diferenciar o outro, porque ou a gente vive em grupo, tudo igual, ou a gente morre, né? Então, olhando para isso, será que a gente evoluiu tanto assim? Né? A gente está vivendo, para vocês terem uma ideia, os Neandertais eram muito mais fortes, eram muito maiores, né? Só que o Sapiens foi o único que teve a revolução cognitiva, que aprendeu a pensar e trabalhar em bando. Os Sapiens eliminaram os Neandertais, que eram muito maiores que eles. Então nós ainda estamos vivendo como na pré-história, a gente não tem diferença nenhuma, a gente só coloca roupa e fez cidade. Mais nada, né? A gente está eliminando o diferente. Então a gente tenta eliminar o gordo, tenta eliminar o magrinho, tenta, né? A gente está tentando eliminar e isso é muito cruel.
E voltando aqui, eu só não entendo como é que um país como o Brasil quer eliminar o negro, se nós somos muito, a população é na sua maioria negra.
Sim.
Vamos combinar, né?
Né?
Guaxupéano, que nós estamos falando. É, na rádio comunitária de Guaxupé. Eu não entendo.
Por exemplo, a gente aprende na escola que o Brasil foi descoberto. Não, o Brasil foi invadido. né? Então, os materiais didáticos, a Aline vai saber falar até melhor que eu, né? Muitas vezes eles não trazem ali a realidade nua e crua. Nós falamos semana passada, tivemos o professor Oséias aqui falando da ditadura. Ninguém mostra pra gente na escola o que realmente foi as torturas que eram sofridas, né? Então, nós temos que repensar muito como que estamos criando nossos filhos, né? Como que estamos formando as crianças, né? Porque a questão do bullying, ela começa cedo também, né? Já começa ali na educação infantil.
E aqui vai, eu acho que é um apelo mesmo aos pais, né? Porque nós temos as redes sociais e as redes sociais, elas se preocupam. E existe todo um trabalho feito pelas redes sociais de monitoramento infantil, monitoramento inteligente do bullying. Eles criam algoritmos que eles detectam discursos de ódio e eles conseguem, mas isso é pouco, porque nós temos muita gente na internet. Nada melhor, pais, pais e responsáveis, do que a gente, que é responsável, vigiar. Né? Então a gente está sempre vigiando nossos filhos, porque eles nem sempre podem ser a vítima, mas eles podem ser quem causa o problema. Então, assim, ficar atento também e ficar olhar, falar, o que você está fazendo? Porque a gente tem que. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, gente. Então, eu ficar atento ao filho e mostrar para o filho que é certo. Né? Mostrar para o filho que nós somos todos iguais. Não existe diferença, gente. Por favor.
E não esquecer, né, para finalizar, que a criança, ela é um reflexo do que ela vê em casa. Então, o que, que será que a gente está fazendo em casa que nossos filhos estão aprendendo?
É isso aí. Esse é o quadro Falando Nisso, hoje com a professora da Rede Pública Municipal, Aline Monteiro, e a nossa psicóloga Poliana Oliveira. Muito obrigado, Poliana.
Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, tá podendo contribuir com informação, né? Porque a gente falou de arma aí, mas a arma que realmente vai mudar a nossa realidade é a educação, é a única que a gente tem.
Muito obrigado, Aline.
Eu que agradeço, e pegando o gancho da Poliana, realmente, gente, vamos educar essas crianças e educar com exemplo, tá bom? Um grande abraço, bom final de semana para todo mundo. E vamos olhar o que essas crianças estão fazendo e dar realmente o exemplo, gente.
Falando nisso.